Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia desta manhã, está recebendo aqui o advogado goiano. Ele que é especialista em direito empresarial e tributário, atua também na área há 15 anos, o Marden França, aonde a nossa pauta aqui da nossa entrevista é sobre imposto de renda, sou autônomo e CLT, como fazer a declaração. Marden, primeiramente, bem-vindo aqui à nossa programação.
Olá, bom dia, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aí com você, com a Rádio Planetário. E estou aqui para ajudar os seus ouvintes da melhor forma possível, descomplicando um pouco o tributário, o societário, para a gente falar aí sobre a declaração de imposto de renda. Vamos lá?
Vamos lá. Marden, como declarar os rendimentos de trabalho autônomo e de carteira assinada, né, que é o CLT, no imposto de renda de forma correta e sem evitar erros?
Tá, legal, vamos lá. Bom, Pedro, primeiramente é interessante a gente entender como que funciona os vínculos desses trabalhadores, né? Então, você colocou aqui os autônomos e os conhecidos celetistas, né, que estão sob o regime da CLT, da Lei Trabalhista. Vamos lá, nos autônomos nós temos duas formas de contratação. Afinal de contas, esse autônomo, ele pode prestar serviço como uma pessoa física, né, por meio de um contrato de prestação de serviço em que autônomo irá colocar o CPF dele ali, né, no contrato, ou ele pode prestar serviço como uma pessoa jurídica. E para ele prestar como pessoa jurídica, ele irá constituir um CNPJ e também irá precisar de um contrato de prestação de serviço com o empregador, com o fornecedor, com o contratante dos serviços do autônomo. Além disso, a gente tem o modo celetista, em que esse trabalhador, esse empregado, está abrangido pela lei trabalhista, que, de uma forma geral, acaba aumentando um pouco mais os encargos, enfim, dando todos os benefícios que um trabalhador abrangido pela CLT tem, 13º, férias proporcionais, enfim, coisas que o trabalhador autônomo não tem, certo?
Marden, e quais despesas podem ser deduzidas no imposto de renda por um contribuinte que exerce atividade autônoma e também é CLT?
Tá, legal. Eu acho que faltou um pouco aqui da minha complementação, porque como fazer essa declaração de imposto de renda do autônomo, né? Então, se você é um trabalhador autônomo e utiliza o seu CPF para prestar serviço, você terá que declarar o seu imposto de renda caso o seu limite ali ultrapasse aquele limite exigido pela Receita Federal, né? Que hoje é 30 mil, coloca 31 mil reais anuais, né? Então, se você recebe, vamos fazer uma continha básica aqui, pegar esses 31 mil reais e dividir por 12, 31 mil, calma, calma, 31 mil e dividir por 12, daí, ó, R$ 2.580 aproximadamente. Então, se você receber acima desse limite, você obrigatoriamente terá que estar submetido à declaração do imposto de renda. Esse imposto de renda, Pedro, quem vai pagar é o empregador, é o contratante. Ele vai reter o valor desse imposto de renda ali, e ao final, quando chegar ali no mês de maio, que o autônomo ter que declarar esse imposto de renda, ele vai receber um informe de rendimentos. E esse informe de rendimentos é onde ele terá que declarar ali no ECAC, no meu imposto de renda, a informação do imposto que foi retido, certo? Se, por outro lado, ele for um celetista, e aí a forma do celetista é bem semelhante a esse autônomo, o empregador dele já deduz ali do imposto do salário o imposto de renda, né? Então, o salário já vem deduzido o imposto de renda, e no final, quando ele for declarar, da mesma forma, ele pode ali colocar a informação do valor que foi retido imposto de renda como um das rendimentos tributáveis por pessoa jurídica lá dentro do ECAC. Maravilha? Aí sobre as deduções, né? As deduções. O trabalhador autônomo, né, que utiliza o CPF, ele pode declarar como dedução ali todas as despesas que ele tem no desenvolvimento do trabalho dele. Então, se ele utiliza as ferramentas de trabalho, materiais de escritório, aquisição de computadores, folhas para impressão, materiais de papelaria, tudo isso ele pode declarar como dedução. Só que essa dedução, ela tem que ser feita ali dentro do ECAC, no site da Receita Federal, utilizando um carnê leão, que hoje ele é todo automatizado. E ali vai ter o livro caixa, onde ele coloca as deduções, e assim, no final, quando ele for pagar o imposto de renda dele, ele terá essa possibilidade de deduzir essas despesas. Diferentemente do autônomo CNPJ e do trabalhador seletista, que não tem essa possibilidade.
Marden, como proceder com a declaração do imposto de renda se o rendimento como autônomo não for regular ao longo do ano, Marden?
Tá, legal. Bom, ele só vai ter que declarar o imposto de renda, né? E isso aí ele faz. E eu estou entendendo, Pedro, que a gente está falando aí do autônomo CPF, certo? Então, esse trabalhador, esse profissional, ele só vai declarar quando, naquele mês, o rendimento dele for maior do que o mínimo indicado pela Receita Federal naquele ano. Só para nós consultarmos aqui, em 2023. Cadê o valor? Falou R$ 30.639,90 anual. 30 mil, 639,90 anual, dividido por 12, R$ 2.553,32. Então, se naquele mês ele recebeu um valor menor do que esse valor de 2.553, ele não precisa declarar o imposto de renda, ele não precisa reter, não precisa entrar no ECAC, emitir a guia leão e fazer o pagamento dele do imposto de renda. Não precisa. Se ele recebeu o valor de R$ 3.000, ele vai pegar a diferença do que é isento, que vai dar aproximadamente R$ 500, e em cima desses R$ 500, ele vai pegar a alíquota progressiva da tabela de imposto de renda, e vai jogar ali para poder reter ali e pagar seu próprio imposto de renda usando o carnê-leão.
Perfeitamente, Marlin. Quais são as principais diferenças na tributação para rendimentos de trabalhos de pessoa CLT e também autônomo? Com isso, deve ser considerado na declaração também, né, Marlin?
O seletista, né? Ele tem alguns tributos. E esses tributos, eles são o imposto de renda, que nós estamos falando, ele é retido pelo empregador, legal? Enquanto o autônomo CPF, ele mesmo tem que acessar o site da Receita e, através do carnê-leão, fazer o seu pagamento do seu imposto de renda, legal? Agora, claro, o seletista, ele tem outros impostos aí, que é pago e dividido tanto por ele quanto pelo empregador, no caso do INSS e outros tributos e encargos trabalhistas que são inerentes ao seletista. Enquanto que o autônomo, ele vai se preocupar apenas com a previdência dele, porque é opcional. Ele tem a opção de pagar ou não a sua previdência pública, mas ele não passa a ser obrigatório e o não pagamento não leva nenhum prejuízo para esse autônomo.
Marden, como organizar e também apresentar os documentos necessários para comprovar os rendimentos e também as despesas, tanto do trabalho autônomo quanto da pessoa que trabalha como CLT?
Legal. O autônomo, ele tem que ter todo esse controle de despesas que são inerentes ao seu trabalho, sempre pedindo as notas fiscais, os recibos e os contratos que ele fizer no seu próprio CPF, já que ele está fazendo uma declaração usando seu CPF. Por outro lado, o seletista, né, fora essa parte do imposto de renda retido, ele tem direito às deduções, que todo e qualquer pessoa, seja ela seletista ou não, na hora de realizar a declaração de imposto de renda também tem esse direito. Por exemplo, deduções com gastos com seus dependentes, que são os filhos menores, deduções com despesas médicas, deduções com despesas escolares. O mais importante é que estes comprovantes fiscais estejam sempre vinculados ao CPF dessa pessoa que vai declarar como uma despesa para ser deduzida. Isso porque a Receita ela faz um cruzamento de informações. Quando você, seletista ou autônomo, for declarar uma dedução despesa médica, aquele hospital, aquele plano de saúde onde você fez o pagamento também vai fazer a declaração para a Receita, dizendo que recebeu o valor X do CPF tal, que no caso seria o seu CPF. Então, se você declara um valor diferente do que aquela empresa declarou, aquele plano de saúde, aquele hospital, acontecem as incongruências, as inconsistências nas declarações de imposto de renda. E essas inconsistências acabam gerando a sensação de que o contribuinte teria caído na malha fina. E aí eu já entro num outro aspecto, que é, muitas vezes, é uma questão muito simples de resolver. É fazer o um acompanhamento da sua declaração de imposto de renda pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, e ali, uma vez constatadas as inconsistências, é fácil ajustar, porque às vezes errou, passou um zero, colocou uma vírgula a mais, e aí você ajusta aquele valor e o sistema ele é autoexplicativo, e dentro de um dia, no máximo, a sua declaração de imposto de renda pode ser processada e está tudo bem, você passa a entrar na fila para receber a sua restituição, se for o caso, né, de você ter pago mais imposto de renda do que o devido. Você vai receber uma restituição que foi pago a mais.
Marden, obrigado aí por você estar tá cedendo este tempinho aí da sua agenda nessa semana. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Giro da Notícia. Foi uma honra também poder estar tá conversando com você nesse tempinho. Se você quiser falar uma palavra final aí para os nossos ouvintes aqui da Rádio Planetária, pode ficar à vontade.
Muito obrigado, Pedro, mais uma vez, por ter disponibilizado aí esse tempinho para ensinar um pouco a nossa população sobre o direito tributário, sobre declaração de imposto de renda. E eu quero dizer que pode parecer complicado essa situação, mas não é. Uma vez que você tem um profissional ao seu lado, isso se torna bem, bem salutar, bem fácil consumível, né? E quem quiser saber mais sobre o assunto direito tributário, declaração de imposto de renda, eu deixo aí o meu perfil no Instagram, é @mardenfranca, é a França, mas não tenho cedilha, então @mardenfranca, onde ali eu estou sempre postando dicas e notícias sobre essa área tributária e societária.
Muito bem, a nossa reportagem falou com Marden França, ele que é advogado goiano e que é especialista em direito empresarial e tributário, que atua na área também há 15 anos. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia. Vai daí, Thiago.